Pai de Deus. Só tô pegando o sinal.
Amém? Deus abençoe.
Pega o sinal aqui. Vou me dar um tempinho pro pessoal entrar. Agora pode.
Amém, então. É, mais uma vez, nós estamos aqui. É um prazer, uma satisfação poder compartilhar com a igreja, com os nossos irmãos. Na esperança, como eu sempre digo, de estarmos fazendo a vontade de Deus, que seja realmente o seu agrado, essa comunhão, né? Por mais que ela seja distante, se nós temos, né, comunhão com o céu, com os anjos, com Deus, podemos também ter comunhão com nossos irmãos à distância. Através do Espírito nós comungamos os mesmos ideais. Então que Deus nos abençoe, nos conceda mais uma palavra que venha ser útil e agradável à igreja. Amém? Invocar, pedir a presença de Deus, como nós tivemos, né, Priscila, na última, a visita. Possamos ter novamente, sempre, que o Senhor esteja sempre ao nosso lado. Eu quero crer que vai ser mais uma palavra, mais uma um alimento, mais uma mesa posta pelo Senhor, importante, preciosa para toda a igreja. Então todos têm a bênção do Senhor. Nossa bênção, todos estejam numa só fé, no mesmo espírito, desejando todos a mesma coisa, uma vez que a nossa esperança é uma só, nossa fé é uma só, o nosso Deus é um só, e nessa perfeita unidade nós consigamos agradar a Deus, nosso Senhor, a ponto dele poder realmente adquirir de vez para ele não só eu, mas toda a igreja, não só você, todos os nossos irmãos, o Senhor nos adquira, que Ele nos tenha com Ele para sempre. Essa é a nossa bênção. Então, Senhor Jesus, rogamos, invocamos, Senhor, que o Senhor esteja presente, teus anjos, essa hora, a hora que eu tenho por fé que o céu para te ver, o céu para, Deus, para estar neste momento ouvindo a tua palavra, sentindo a tua presença. O monte estabelecido por todos nós é a hora, o momento em que o Senhor fala e nós estamos aqui para te ouvir. Seja feito então assim a tua vontade. Amém. Amém. Amém, Gustavo? Amém? Você não sentiu, Gustavo? Amém. Então vamos lá. Amém. Bem, todos nós vamos acompanhar aqui o raciocínio, porque nós podemos levar para todos os nossos irmãos, por mais distante que eles estejam, o mesmo Espírito que tiver aqui conosco. Amém? Todos nós agora, porque nós temos conversado e trocado ideias com palavras com nossos irmãos, às vezes através da mensagem ou então até pessoalmente, o que a gente tem observado é que todos estão com essa preocupação, a preocupação de, pelo menos é o que tem se manifestado, desejosos, dispostos em negociar com Deus a sua casa, ou não? Né? Querendo realmente que Deus possua a casa. Uma coisa pedir, buscarei que eu possa morar na casa do Senhor. Então, a intenção nossa é que a casa se torne, é que nós nos tornemos realmente propriedade de Deus. Quando conversando com o Elmo, ele nos falou uma coisa assim muito interessante a respeito da questão do aluguel e do proprietário, né? O possuidor, aquele que aluga, tem direitos sobre a casa, mas não tanto quanto o proprietário. Então, é a vontade, o nosso desejo, eu creio, o nosso, né? De que Deus realmente assuma o governo da casa, que ele passe para a direção, o controle da nossa vida. Seria ótimo. Creio que a gente não chegou lá ainda não. Às vezes alguns com uma certa ansiedade até, uma certa preocupação, no sentido de ter uma definição, que hora que eu vou passar a casa para Deus, que hora que Deus assume a casa. Não é dessa forma. Na verdade, é um processo. Deus usa o natural para explicar o espiritual, mas eu creio que só Deus sabe a hora, o momento que isso vai acontecer, ou que já tenha acontecido, às vezes. Né? Na verdade, a gente não basta querer, é preciso que ele, não basta eu só eu querer, né? É preciso que ele também tenha interesse, ou não, né? Então, se eu for negociar com ele a casa, ele vai, eu quero, eu já mostrei o interesse meu, agora também ele precisa cortar a casa, né? Ele precisa ter prazer na casa e querer realmente a casa, eu quero a casa, né? Eu disse a Paulo, né, dura coisa é recalcitrar contra o governo, né? Então, não resistas a minha, eu quero você. Então, Deus quis, foi da vontade de Deus, então, e ali não teve como Paulo resistir ao chamado de Deus. Deus o escolheu, Deus o chamou. não ter como eu resistir, né? Então, que a gente esteja também nessa mesma direção. Quando foi que Deus comprou a casa, né? Quando ele gostou ter prazer na casa, ele resolveu então comprá-la. Quando será que vai gostar de mim? Quando será que isso vai acontecer? Quando eu estarei definitivamente pronto para ser a casa de Deus? Quando eu estarei disposto a entregar realmente a Deus os meus caminhos? Não será quando eu estiver disposto, então, como nós falamos, disposto a fazer o que ele manda, disposto a fazer o que ele me aconselha? Porque se eu não estiver disposto a fazer isso, eu acho que não vai ter negócio. Eu preciso saber, preciso estar realmente disposto. Então, senhor, pode vir que vai dar negócio, tá bem? Eu estou disposto a fazer o que o senhor precisar fazer. Tá bem? Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Em João 17, não, João 17, então João 7, João 7, diz assim: quem quiser fazer a vontade de Deus, está em João 7, mas depois nós vamos chegar lá, talvez. Quem quiser fazer a vontade de Deus vai saber. Então, se não quiser fazer a vontade de Deus, não vai. Então, como eu falei, primeiro eu preciso saber quem quer. Se quiser, pega a sua cruz e siga-me. Nós falamos na última reunião, quem que procurou o batismo? João. Quem foi? Não sabe. Não foi Jesus que procurou? Não é? O povo não vinha atrás do batismo? Por que que o povo vinha atrás do batismo? E João? Porque queria seguir João. Porque queria fazer parte daquele povo, queria fazer parte daquela doutrina, concordava com João. Então o povo que procurou. Né? As pessoas mostraram, eu quero. E João ainda assim falou: olha, produzir pois fruto digno de arrependimento, senão você não vai ficar, não vai permanecer. Você precisa querer. Eu quero. Se não quiser, gente, se não tiver fome, ninguém come. Se não tiver sede, ninguém bebe. Se não quiser fazer a vontade de Deus, não vai fazer isso, não. Porque Deus não vai obrigar a pessoa a fazer a sua vontade. Então não vai comprar, não vai adquirir aquela casa enquanto aquela casa não decidir vender a casa. Ninguém obriga a pessoa a comprar, não, a vender, não. Né? Então eu estava falando aqui, Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. que é o vosso culto racional. Não, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Presta atenção. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo. Então, eu me ofereço, eu me apresento a Deus e digo a Ele: Senhor, faz em mim a tua vontade. Porque você, nós vamos ver no final da reunião que como que você vai morar na casa de Deus, ou Deus vai morar com você na sua casa, se você não tem acordo. Como que isso vai acontecer se não houver unidade entre vocês ali dentro da casa? Uma coisa pedia para o Cearense: eu possa morar na casa de Deus. Deus, a princípio, alugou a casa para ver se, né, não extinga o Espírito Santo. Não ponha o Espírito Santo para fora da sua casa. O Espírito Santo, ele vai ficar enquanto ele é bem recebido, enquanto ele está sendo aceito. Então, rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para ver se Deus tem prazer em ficar. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, esse esforço que você faz em mudar a sua vida, esse esforço que você faz, agrada a Deus? Agrada a Deus? Agrada a Deus? Se fosse? Agrada. Então, vendo Deus isso, não tem prazer na casa? Vendo o esforço que você está fazendo, a disposição sua, se oferecendo, lutando contra o pecado, pelejando, não se conformando com o mundo, Deus começa então a ter prazer e querer ficar ali. Ele quer ficar ali para te ajudar, né? Ele quer realmente ficar ali para poder criar cada vez mais motivação. Vai mesmo, eu te ajudarei, eu vou estar com você, né? É assim mesmo, olha, eu te dou força, etc. E ele começa então a ter prazer em ficar naquela casa. Amém? Falamos ontem que eu creio, não recua. Deus não tem prazer naquele que recua. Deus tem prazer naquele que quer cada vez mais agradar a Deus. O que que eu quero agradar a Deus? Para ver se ele
gosta da minha casa, né?
Gosta e fica com a casa.
Queira comprar minha casa.
Então eu vou cada vez mais mostrar a qualidade que a casa tem, mostrar para ele a beleza que é essa casa. Porque por acaso nós não falamos, todos nós estamos desejosos e dispostos em negociar a nossa casa? Nós não estamos querendo realmente, Senhor, fica com a casa. Uma coisa, pedir a buscarei, eu é que quero morar na casa do Senhor. O Senhor compra, o Senhor fica com ela e eu fico com o Senhor. O Senhor fica com a casa e eu fico com o Senhor. Está entendendo? Daí eu preciso que vocês entendam, concordam, porque aí eu fiz saber para os outros lá também. Né? Tá, a Ivete, né? A Ivete está entendendo? Amém, Ivete? A Bia, a Graciela, lá, a Graciela, né? Lá,
Sérgio.
Marcelo.
Até que falou todo mundo agora,
né? Amém. Então, não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é? Fazendo isto, ele vai ver a minha disposição, o meu desejo em fazer com que ele me escolha. Amém? Salmo 27, 4, Salmo 27. Salmo 27. Antes de ler o Salmo, quando ele comprar a casa, eu não irei ficar com ele na casa? Uhum. Não irei morar na casa dele? Não é? Ou não? Sim. Ele comprou a casa, mas eu vou para onde? Ou não, pessoal? Para sair do corpo, nós temos que morrer. Eu não sabe? Então, ele comprou a casa. A casa, você pertence a Deus. Você é propriedade de Deus. Propriedade de Deus. Vamos lá, Tessalonicenses 2:9, se não me engano. Acha aí. Propriedade exclusiva ou... Deus, ontem eu falando, conversando sobre ele. Então, quando eu comprar a casa, adquirir a casa, eu vou morar onde? Eu vou ficar onde? Na casa dele, junto com ele, né? E para mim ficar junto com ele, não vai ter que existir o quê? Acordo entre nós? Para mim ficar na casa dele, eu não tenho que ser como se fosse uma só fé, um só espírito, um só coração. Como se fosse a igreja, esposa do Cordeiro, o Cordeiro e a esposa juntos. Porque se nós não experimentarmos viver junto com Deus aqui, nós não vamos viver eternamente junto com Deus. Isso tem que ser mostrado agora, tem que ser mostrado agora.
Êxodo 19:5.
Depois você lê também para ver o que está escrito.
Mas tem essa frase, propriedade peculiar. Que é a mesma coisa que seria exclusivo. Quer que ele precise ver?
Deve.
Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha.
Então, é uma propriedade
exclusiva, peculiar, inerente a ele.
A igreja passa a ser exclusivamente dele. Propriedade exclusiva dele. Êxodo o quê?
Êxodo 19:5.
19:5. Também tem povo adquirido. Acha aí. Povo adquirido. É a mesma coisa. Êxodo 19:5, né? E é a mesma coisa. Nação santa, povo adquirido. Está lá em Pedro, se não me engano. Por aí.
Está na Bíblia, né? 1 Pedro 2:9.
Lê.
Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou.
O povo adquirido. Então foi o povo que Deus conseguiu
adquirir, comprar. Né?
Adquirir, comprar. Agora ele vai comprar uma pessoa, a pessoa vai morar na casa dele, eu estou junto. E não tem acordo com ele? E não tem comunhão com ele? E não concorda com ele? Eles poderão ficar juntos dentro da mesma casa? Não vão. Amém? Então é isso que Deus está fazendo. Saiu o semeador a semear a semente. A semente caiu na terra aqui, não deu. Caiu na terra ali, não deu. A semente caiu numa terra e houve. Houve comunhão, houve acordo. Deu certo. Então nós falamos o Salmo 27, né? 4 e 5. É só para repetir, nós já vimos isso aí outras vezes. Uma coisa pedir ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Para contemplar a formosura do Senhor. E inquirir no seu templo. Né? Versículo 5, muito interessante. Pois no dia da adversidade, aonde você vai estar? Pois no dia da adversidade, aonde você vai estar? Escondido na casa do Senhor. Quem que vai poder tocar em você? Quem que vai poder te ferir? Estando você
protegido, guardado,
né? Na casa do Senhor. Será que o inimigo vai poder tocar em você? Pois no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. Você está ali bem guardado. Muito bem guardado. Muito bem. O inimigo não pode te tocar. Agora, se você achar que pode levar uma vida sem Deus, que pode levar uma vida aleatória, que você pode fazer o contrário, que você achar e não precisa de Deus, também quando
vier
a tempestade, quando vier o problema, eu não sei como você vai fazer para resolver. Só você e Satanás. Só você e os inimigos. Amém? Agora, quem anda com Deus, quem mora na casa de Deus, quem aceitou essa aliança, é a aliança que eu farei com a casa de Israel, depois vou botar no seu coração. Por que que as palavras vieram parar no meu coração? Porque eu estou de acordo. Porque eu aceitei, eu quero. Ficaram. Aqui guardado. Estão na minha mente, no meu coração. Esse vai vir. Adquirir. Né? Entendeu?
É, 1 Pedro.
Primeiro, povo escolhido.
Povo adquirido. Né?
Amém. Né? Salmo 15. Ainda. Salmo 15. É um salmo pequenininho, são 5 versículos só. Também nos leva a entender essas coisas. Quer dizer, está vendo? À medida que a gente vai caminhando e vai vendo, os nossos olhos vão sendo abertos para entender toda a Escritura. Você vai, vai desvendando esse mistério. Que nós estamos falando que é Cristo. Né? Vai vendo assim, que vai aqui. Quem morará? Nós não falamos que nós uma coisa nós buscar na casa de Deus. Aí está perguntando. Quem vai morar na casa do Senhor, no seu santo monte, dá irrepreensivelmente e para atender, né? E do coração fala a verdade, que não difama com a sua língua, nem faz o mal ao seu próximo, nem contra ele aceita afronta. aquele cujos olhos o reto é desprezado, mas que honra os que temem ao Senhor. Aquele que, embora jure com dano seu, não muda, que não empresta o seu dinheiro a juros, nem recebe peitas contra o inocente, aquele que assim procede nunca será. Por que ele nunca vai ser abalado?
Porque o que protege a casa
é de Deus.
A casa é de Deus. Ele é, a casa é inabalável, porque ela é a casa de Deus. O mundo passar para ser casa de Deus é a melhor coisa que a gente precisa fazer. Que isso aconteça, é preciso que a gente esteja
em que... sintonia.
Em harmonia.
Comungando da mesma.
Senão nós não vamos poder pensar. Né? Como é que nós vamos ficar com ele? Assim? Quem vai ficar lá? Aquele que anda irrepreensivelmente, que pratica justiça, que se esforça, que está sempre consultando a Deus, que está sempre pedindo Deus ajuda, que está sempre sendo aconselhado por Deus. Senhor, fiz o que eu não devia, Senhor, me perdoa, perdoa. Senhor, ensina o que eu tenho que fazer, Senhor, dirija o meu coração, me dá sabedoria, Senhor, né? Me dá paciência, etc. Tal. Aquele que quer.
Que tem paz com Deus.
Aquele que quer Deus, não tem erro. Se quiser Deus, não tem erro. Amém? Aquele que quer, não é por força, não é por força, não é por violência. É por amor. É você. Seja uma pessoa normal, mas seja uma pessoa que queira estar com Deus. Seja uma pessoa normal. Normalzinho mesmo. Mas seja uma pessoa amiga de Deus, companheira de Deus, ter Deus como seu conselheiro, seu pai, seu irmão, seu pai. Bem? Nós vamos chegar.
Nós.
É.
Hã? O irmão mais velho.
O irmão mais velho. Hã? Amós capítulo 3. Nós estamos confirmando o que nós estamos falando. Amós capítulo 3. Só para confirmar. Versículo 3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo?
É, não tem jeito.
Enoque andava com Deus, né? Elias andava com Deus. Jesus andava com Deus. Mas por que que eles andavam com Deus? Eu e o Pai somos um. O que o Pai pensa é o que eu penso. A minha vontade é a vontade do Pai. Não agradou a Deus, não me agrada também. Não agradou a Deus, não me agrada. Amém? Para que Deus esteja comigo e eu esteja com ele, na mesma casa, no mesmo lugar, não é necessário que nós estejamos de acordo? também. Andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Então eu tenho certeza que Deus não me deixa só. Está lá escrito assim: não te deixarei, né? Eu vou ser, estarei contigo o tempo todo. É isso. Nós estamos aí ansiosos, desejosos, querendo realmente que Deus seja conosco. É, mas irmãos, é só. Então basta. Basta. Fazer o quê? Fazer tudo para agradar. Não deixar que ele saia. Fazer tudo para que ele permaneça. Você precisa sentir que ele está presente. Você vai orar, você sente que ele está presente. Está vendo? Você percebe a mão de Deus, a sorte sua cai no lugar certo. Você percebe que você não anda só. Você percebe que você não está só. Que Deus é com você. Amém, Senhor, eu não sou digno. Eu não sou digno, mas quando o Senhor faz essas coisas, eu sinto motivado a te agradar. Eu sinto motivado a ficar, porque como o Senhor tem sido misericordioso, bom para comigo. Como o Senhor tem me abençoado. Quantos minutos nós temos?
Falta mais ainda uns 25 minutos.
Amém. Mais na frente. João.
Vou. Pera um pouquinho que eu vou trocar agora.
Uhum. Ué, já?
Não, tem nada.
Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A igreja, toda a igreja, Deus enviou a igreja, toda a igreja. A igreja, ela é enviada. O Senhor falou: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Né? Eu vou deixar com vocês. Deus estava no mundo reconciliando o mundo com Deus, e ele entregou esse trabalho da reconciliação à igreja. A igreja que realmente for igreja, que realmente estiver com Deus, vai estar fazendo o mesmo serviço que Jesus fez. Vai estar fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus foi feita por Jesus e vai continuar sendo feita por nós. Né? Então, João 6,38. Eu desci do céu. Nós também viemos do céu, vocês sabiam? E nós também vamos voltar para o céu. Se nós não voltarmos para o céu, ali então vai ser a nossa perdição. Nós viemos de Deus e podemos não voltar para Deus. Qual é a vontade de Deus? É que ninguém se perca. A vontade de Deus é que todos voltem para Deus. A salvação nossa é voltar para Deus. Então, é como se você tivesse passado pelo mundo, pelo Egito, e voltou para Deus. Nós tivemos peregrinos na terra, nós tivemos o exílio, e estamos voltando para o céu novamente. Nós não cantamos "O céu é o meu lugar"?
Cantamos.
Cantamos
muito.
Nós somos cidadãos dos céus, membros da família de Deus, nação, geração eleita, povo adquirido. A vontade de Deus é que você volte para Ele. Amém? É uma situação do filho pródigo, né? O filho foi, saiu para o mundo, saiu, voltou. Então, qual é a vontade de Deus?
Que a gente volte para o céu.
Voltemos para Ele. Mas para nós voltarmos para Ele, vocês concordam que precisa arrumar alguma coisinha? Não precisa acertar alguns detalhes? Para que nós vamos viver com Deus, então é preciso que haja acordo entre nós e Deus. Muitos não vão aceitar. Fizeram acordo com Satanás e vão ficar com Satanás. Eu estou muito disposto a ficar com Satanás, então você está assim.
Você
não?
Gosta, está gostando de
Amém. Então, eu decido o céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A partir do momento em que eu me considero o enviado de Deus, eu tenho essa consciência. Eu tenho que eu desci, eu vim realmente também para fazer a vontade de Deus. E o meu esforço, o meu desejo é que a vontade de Deus seja feita. Né? É, João ainda 4. É 34. É que eu vou ter que
34.
É. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Completar a sua obra. E a nossa? Nós somos servos dele, trabalhadores dele, trabalhamos para ele. Nós somos os trabalhadores desta hora, da hora que nós estamos.
Também trabalhar para ele, concluir, ajudar a concluir.
A obra. Qual é a obra de Deus?
Essa casa.
Fazer com que todos voltem para Deus. Que nenhum se perca.
Sim.
Vai ser difícil, hein, Dan? Qual é a vontade de Deus, então?
Que ninguém se perca.
Que ninguém se perca. Todos que estão na terra, todos que estão na terra,
voltem.
Voltar-se para Deus. Será que Deus não tem muita tristeza em ver quanta perdição, quantos estão se perdendo? Será que se nós fôssemos até eles, se nós fôssemos abrir os olhos de cada um, tentarmos, esforçarmos, nós não salvaríamos muita gente? Ou você acha que ninguém está querendo? Eu converso com algumas pessoas e elas dizem assim que não, ninguém quer Deus. Ninguém quer isso aí, não. Será? Você não fala nada,
não?
É que as pessoas não queiram.
Tem alguém que queira, né? Assim, eu sou a primeira que eu quero. A crer que eu quero, né?
Mas é igual eu sou.
Mas eu converso com algumas pessoas que acham que ninguém quer Deus. Ninguém quer. Entende? Você fala, olha, você veio do céu, vamos voltar para o céu. Você pensou você não poder voltar? Passou pela terra, foi provado e reprovado. Passou pela terra, foi testado e não deu certo. E não pôde voltar para Deus. Nossa, seria muito triste. Muito triste. Né? Nossa, obrigado por esse barulho. Obrigado, Rodado. Porque é Deus mesmo. Amém? Aí então. Nós temos falado, né, acho que João 7, 16, 17. Quem quiser fazer a vontade de Deus vai entender. Quer ver? João 7, 17. Está acompanhando o raciocínio aí?
Sim.
Tá? Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, João 7, 17. Não está bem entendido aqui, ó. Se alguém quiser. Daí eu volto a perguntar: você acha que tem muita gente querendo? Ou você acha que é possível encontrar gente querendo fazer a vontade de Deus? Você quer, né? Mesmo?
Não parece muito, não, mas eu acho que estou querendo.
Você quer, né?
Não tem muita gente querendo, não, né? Só de olhar assim.
Mas eu acredito que você quer. Você quer, Priscila?
Que tem, ainda tem, né?
Claro, né, Priscila? Se tiver difícil, Priscila, quem pode te ajudar? Ele. Se tiver difícil, ele vai te ajudar. Ele é o seu salvador, ele é o seu ajudador. Se você pedir, ele vai te ajudar. Basta você mostrar que quer. Eu quero, Senhor. O que que eu preciso fazer? Ele vai dizer para você: siga-me. Amém? Mas está escrito aqui, ó. Se alguém quiser fazer, há de saber se a doutrina dele, se a doutrina é dele, de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Ele, Jesus, agora eu, amanhã você. Essa vontade aqui, essa doutrina é de Deus. Por isso que Jesus estava falando a palavra de Deus. E eu, a vontade é de Deus. Qual é a vontade de Deus? Não está mais, não. Eu falei agora mesmo.
Que todo mundo volte para ele.
Porque um dia foi lançado fora. Um dia nós, todos nós fomos colocados fora por causa de ter seguido Satanás. E agora Deus está nos levando de volta, pescando cada um, jogando a rede no mar, trazendo, não é? Semeando a semente, buscando, abrindo os seus olhos, fazendo você entender. Ai, Jesus, não era bonito?
Demais.
Hã? Amém. Então vamos em frente, para a gente terminar. Filipenses 1, 21. Filipenses 1, 21. Porque para mim viver é Cristo e morrer. E o morrer já tinha vendido a casa?
Já. Que eu não entendi, ele é Cristo. Ele é.
Para mim viver.
Andava ali mesmo.
É Cristo. Morrer é lucro. Eu acho que ele, às vezes você pergunta: quando é que eu vou saber se eu vendi a casa? Eu acho que vai ter uma hora, um momento em que vai entender que
quando o seu viver for Cristo,
não sou eu mais que vivo.
Quando você chegar a essa conclusão, né?
Sou eu mais que vivo. Mas enquanto você.
Aí, enquanto sou eu que vivo, né?
Se Deus não comprou a casa aí, não compra mais não. Não comprou até agora, não vai comprar mais não. Porque. Amém? Não? Efésios 4, 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém?
Amém.
De 1 a 6. Se nós quem? Ele e eu, ele, Jesus e eu, estamos juntos, de acordo, é porque temos o mesmo Espírito. Guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu e ele temos o mesmo Espírito. Consequentemente, lembra quando nós falamos que o sinal de que Deus está comigo é a paz? Se nós temos o mesmo Espírito, não tem conflito.
Divisão.
Não tem medo. Não tem angústia. Versículo 3. Procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito. Unidade do Espírito. Ele e eu, numa mesma casa, só estamos ali porque nós temos o mesmo Espírito. Então, a vontade de Deus, a unidade, essa aqui, Efésios 4, assim que vai, a igreja vai chegar, a igreja que não tivesse aqui não vai ser igreja. Não vai ser o povo de Deus. O aperfeiçoamento dos santos, a santificação, é isso aqui. Tá? Versículo 4. Esperança, a esperança dele, né? Há um só corpo, um só Espírito, também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação. A mesma esperança de Jesus é a minha. Qual é a esperança de Jesus? O que, que Jesus tinha? Qual que ele esperava? Que houvesse um povo de Deus. A esperança dele era que seria, haveria de salvar um povo. A mesma esperança dele é a minha, a mesma fé dele é a minha, a fé dele é a minha. No batismo em que ele foi batizado, eu também sou batizado. O mesmo batismo que ele foi batizado no batismo do arrependimento. Ele foi batizado no mesmo batismo que eu também sou batizado. Amém? O Deus dele, quem é o Deus dele? O meu Deus. O meu Senhor é o mesmo Senhor dele. O mesmo Deus meu é o mesmo Deus dele. Lembra lá em Ruth? O seu Deus será o meu Deus. O seu povo será o meu povo. O povo de Deus vai ser o seu povo. O Deus dele é o Deus nosso. O Pai dele é o Pai nosso. É isso que está aqui, ó. Quando você ler, você vai entender isso. Amém? O seu pai é o pai dele, é o nosso pai. O Deus dele é o nosso Deus. A esperança dele é a mesma esperança nossa. Amém? Tudo dele, tudo que ele tiver, gente, é o mesmo que nós temos. Ele é apenas a cabeça. É, eis-me aqui e os filhos que Deus me deu. Ele é o primeiro dentre muitos, é o primogênito dentre muitos irmãos. Quando você lê, é isso que você vai entender aqui. Amém? O apóstolo Pedro fala, por enquanto, desculpa, né? Ele fala assim, por enquanto nós, mas quando nós estivermos vendo ele, veremos que ele é semelhante a nós. Semelhante a nós. Eu creio que nós vamos ficar assustados quando a gente vê como ele é, nós seremos semelhantes a nós, amando a Deus, crendo em Deus, servindo a Deus, vivendo para Deus. Você não vai chegar nele e ele vai dizer para você que ele é Deus, não. Né? Ele vai entregar e vai dizer, entregar esse reino ao Pai. Ele vai continuar dizendo que Deus está nele. Como está em você? Né? 1 Coríntios 15, eu acho que está lá. 1 Coríntios 15. Não sei se eu acho que meta ajuda a achar aqui, não é? Quando ele entregar o seu reino ao Pai, eu acho que não. É necessário que ele reine até que tenha colocado todo o debate dos seus pés. Aqui. É 1 Coríntios 15, versículo 1. E quando todas as coisas ali estiverem sujeitas.
Qual o versículo?
28. 1 Coríntios 15, 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Quer dizer, Deus vai continuar sendo Deus.
Dentro de nós. Principalmente em todos, né? Eu nunca tinha lido esse versículo desse jeito.
Você vai assustar quando você vê. Quando você vê Jesus, você vai assustar. perto de você que você vai ver uma coisa. Não, você vai ver um homem. Você vai ver um homem. Humilde, simples, tremendo.
Vai ser igual eu, então.
Amém. Tomara, meu filho.
É. Bem humilde, então.
Amém, né, meu? Amém? Podemos encerrar? Eu deixei, eu deixei mais uma bomba com a igreja, deixei? Hã? Deixei mais uma. O que que eu deixei com a igreja? Aí já vai, né? O que que eu deixei com a igreja?
O último versículo aí.
É, né? 1 Coríntios 15:28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, versículo 25 ele fala, pois é necessário que ele reine.
No 24.
Até 25. 15:25. Pois é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E mesmo depois de tudo isso, quando todas as coisas estiverem sujeitas, então a também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém. Deus falou conosco? Vocês acham?
Amém.
O que? O que você acha que Deus falou com a gente? Seu? Considerações para o meu tem uma igreja nos vendo, nos ouvindo e querendo nos entender.
É bom porque a gente tem mais vontade ainda de voltar logo, né? De a gente voltar logo, porque aí mais pessoas vão poder comentar e ver o peso.
Nós começamos falando o quê? Nós começamos falando que todos nós estamos desejosos em negociar com Deus. A pergunta que a igreja tem feito é que hora que vai acontecer isso. A nossa vontade é que a igreja, que a gente, Deus, realmente possua a nossa casa. Aí nós fomos falando que para que isso aconteça, para que isso ocorra, é preciso que Deus tenha cortado da casa. Por quê? Porque vai voltar para o céu, vai voltar para Deus. E não pode. O caminho é um caminho santo, não pode nada de imperfeito voltar, não pode existir mais imperfeição. Então, porque nós teremos vida eterna, é um reino eterno, é vida eterna. Pode comer,
pode
usar.
Não, pode comer. E para que isso aconteça, tem que existir essa. Ele gostar da casa. E tem que existir essa unidade.
E aí nós falamos, né?
Desse. Um está de acordo com o outro. Porque senão não tem condição de viver junto, cada dois. Aí que o senhor citou o caso de Paulo, quando ele falou. Nessa hora a gente dá para entender que essa casa ele vendeu para Deus. Fora que ele falou: não sou eu que vivo, mas Cristo vive. Ali, tudo que ele fazia já era Cristo fazendo.
É.
E não deixava de ser ele. Então é um mistério e é uma prova de que alguém está morando naquela casa, alguém passou a ser dono daquela casa.
Exato.
Né? Um ponto importante, né? Não ia falar num mês já aqui.
Tem que falar, mas coisa feia.
É.
As caras feias, faz cara feia no ar. Não?
Mas, então assim, como o senhor recapitulou aí, muito bem, minha mãe comentou, alguns outros pontos importantes que eu percebi, que eu achei muito interessante. Um ponto que eu acho muito interessante é assim, que não vai ter como ter duas cabeças, ou seja, dois mandando.
Não vai dar para ter. Por isso que é o corpo de Cristo, é uma só cabeça, um só Senhor, um só Senhor, uma só fé. Então, se não houver paz entre os dois, se não houver acordo entre eu e Deus, não vai ter como ele adquirir a minha casa.
É.
Então, isso é importantíssimo, importantíssimo.
É. Tem quanto na direção, né?
É, num carro só existe um volante, né? Então, enquanto eu ficar insistindo em dirigir, né, enquanto não passar para ele,
ele não vai ser o senhor da casa.
Não vai ter como. Não é ele que vai tomar as decisões, não é dele. Não vai ser dele.
O controle
não é dele. Então, isso foi um ponto importantíssimo que eu achei. Outro ponto, né, para finalizar, que eu achei muito importante, que o senhor bateu muito na tecla, foi a questão de quê? De que o que, que Deus quer? Né? Ele quer que ninguém se perca. Ou seja, ele quer que todos nós voltemos para o céu. Assim como Jesus veio, encarnou, viveu a vida dessa morte e voltou para o céu, ele não quer que nós sejamos como ele?
Também.
Ele quer que nós, que viemos do céu, passemos essa vida, conquistemos o direito de retornar para o céu, né? Vendamos a nossa casa, deixamos com que ele realmente adquira essa casa e voltemos para o céu. É isso que é a vontade dele. E nós também, como igreja, como povo de Deus, temos, eu acho que, um compromisso, um dever de também trabalhar nessa obra, ajudar a Deus a cumprir essa vontade dele, que é qual? Ajudar da melhor forma possível, como Paulo fala, né? Eu sofro as dores de parto, eu dou a minha vida para que seja feita essa vontade, ajudar o máximo de pessoas a converter das trevas para a luz.
É o que você está fazendo, para poder ajudar os meninos, né? Você tem ajudado.
Eu não sei, mas eu tenho tentado.
Né? Eu não queria falar.
Isso que eu não posso falar, porque se eu falo, ainda tem gente que reclama. Então...
Tá mesmo.
E
é
outro interessante também, né? Não é para falar, né? Ele é tanto. E o jeito que ele vai gostar da casa, achei muito interessante aquele versículo, aquele salmo, né? Quem habitará? Nossa, aquilo tremendo.
Pois é, só não entende que ele não quiser entender mesmo, né? Porque, ou então escuta novamente, porque só não entende que ele não quer entender.
Quem resiste, né? Quando você não quer, não tem jeito.
Não tem como. Como é que vai ficar junto ali se você não tem? Vai. Não tem acordo, não tem comunhão. Então nós mostramos aqui as condições necessárias para que Deus esteja na casa e que ele tenha prazer na casa e que ele venha voltar da casa. Aí daí, com certeza, ele vai combinar com você, porque o preço ele já pagou, mas ele exige, né, ele exige que você esteja de acordo em passar para ele a escritura, né? Amém. Então vamos encerrar. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Amém, Jesus, Senhor. Quem entrará, Senhor Deus, né, no teu reino? Quem fará parte do seu povo? Quem estará com o Senhor para sempre? Quem voltará depois de estar na terra, depois de conhecer, depois de sentir a concupiscência da carne, dos olhos, depois de experimentar a soberba, quem será capaz, meu Deus, se arrepender de tudo isso? Quem será capaz de olhar para o céu, para Deus, e ver tudo de uma forma, de uma maneira diferente daquela que nós estamos acostumados com o mundo, conformados com o mundo? Quem será capaz de voltar para Deus, onde a diferença é grande, onde a distância é enorme, que caminhos altos e mais, onde estão os santos, os justos, os perfeitos, onde não tem lugar para a soberba, não tem lugar para a iniquidade, não tem lugar, Jesus, para o ódio, a maldade, onde o mal não entrará, onde só os santos, os justos, verão a Deus. Quem voltará a ser Deus para ti? Quem poderá te alcançar? Meu Deus, meu Pai, não permita, Deus, que nós nos cansemos de falar a mesma coisa. Não permita, Senhor Deus, que nós desistamos de repetir sempre as mesmas palavras. De esforçarmos fazendo assim com que todos que nos ouçam tenham, Deus, vontade, prazer e voltar para Deus, voltar para onde o Senhor está, onde está o seu povo, onde estão todos aqueles, Senhor Deus, que peregrinaram pela terra, mas que ouviram a tua voz, mas que aceitaram o seu chamado. Nos aguardam até que a obra de Deus tenha sido cumprida. Obrigado, Jesus. Ajuda-nos. Nós te pedimos, em nome de Jesus, perdoa nossos pecados. Perdoa, Senhor Deus, toda a nossa iniquidade. Não leve em conta. Dá-nos a mão. Tenha, Senhor Deus, na tua mão. Para que nós era segura. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Todo o meu viver, todo o meu.
encontro, Pai. Quero te receber, mesmo sem merecer. Contigo eu quero ficar igual a ti, quero pensar.
Deus abençoe. Abraço a todos. Espero que todos também os abraçam. Em nome de Jesus.